Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Um dos assuntos mais comentados do momento é o metaverso, um universo virtual onde as pessoas interagem entre si por meio de avatares digitais. Não há dúvidas de que esse universo vai mudar o futuro das relações humanas, de consumo e de trabalho. Para o direito, não vai ser diferente. Com a chegada da chamada Web 3.0, escritórios, departamentos jurídicos e órgãos públicos podem encontrar uma nova forma de se conectar e de se relacionar com seus clientes. Porém, a criação de uma realidade paralela e online não traz somente oportunidades no âmbito jurídico, mas também riscos e incertezas. E para entendermos um pouco sobre o impacto do metaverso no direito, nós conversamos com Bruno Feigenson. Ele é doutor e mestre em Direito pela UERJ, sócio do Lima Feigenson Advogados, CEO do Sem Processo, fundador e membro do Conselho de Administração da AB2L, CEO da Future Law, fundador da Life Aceleradora, chairman da Dados Legais e da Logile, além de ser professor universitário, palestrante e autor de diversos livros e artigos especializados na temática Direito, Inovação e Novas Tecnologias. Vamos nessa? Bruno, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Vamos falar hoje do tema que está mais, acho, em alta, que é metaverso. E eu acho que é muito legal a gente, antes de entrar no metaverso, né, propriamente dito, a gente contextualizar um pouco da onde que surgiu isso, como que está a evolução da internet, né? A gente está ouvindo aí também falar de web 2.0, web 3.0. Como que você está percebendo isso? Qual que é a diferença entre essa web 1.0, web 2.0, web 3.0?
Legal, Gustavão. Primeiro, prazer aqui estar com você, cara. Melhor audiência, mais qualificada aí do mundo jurídico e sempre um prazer falar de metaverso aí, o buzzword da vez. Cara, para entender o metaverso, é super importante, como você bem falou aí, cara, entender esses momentos, né? O que é web 1.0, 2.0? A gente, direito 4.0, tem muito número aí nessa jornada, mas para a gente dar uma contextualizada. Cara, basicamente o que se chama de web 1.0 é aquele primeiro momento ali da internet. Talvez a galera mais cringe aí vai lembrar, quem é a galera aí mais geração Z já viveu, talvez já tenha começado a usar a internet mais no 2.0, mas 1.0 é aquele primeiro momento quando a internet ali começa a se popularizar mais e basicamente era uma utilização muito passiva por parte dos usuários. Então você tinha ali os grandes portais, né? Se a gente for lembrar, na época, inclusive se acreditava que a internet seria isso, grandes portais, AOL, UOL, Terra, até alguns desses veículos ainda existem hoje, mas era basicamente uma internet estática, o usuário como um leitor, e que ele basicamente estava ali de maneira acompanhando o que ocorria sem pouco se manifestar. E aí teve uma revolução muito intensa, que foi a Web 2.0, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Que é basicamente todos nós nos tornarmos produtores de conteúdo. Então, um grande exemplo dessa Web 2.0 são as grandes empresas de mídia, as grandes redes sociais. Então, a gente produz ali um nível de conteúdo muito grande, né? A gente é que acaba populando essas... Então, imagina esse podcast aqui que a gente está gravando, vai ser distribuído aí por uma série de plataformas de streaming, etc. E última análise, quem está protagonizando somos nós, os usuários. Então, essa Web 2.0 enxera todos os desafios, né? E é engraçado isso, como o direito ele vem a reboque, né? Então, a gente está discutindo, por exemplo, questão de dados, beleza, a gente já tem aí algum cenário, mas a gente ainda está engateando, né? Em termos de entender como regular isso. E aí, enquanto a gente está vivendo isso de maneira intensa, discussão de dados, a era dos dados, isso é o mais relevante, nós usuários é que criamos conteúdo, vem essa dita Web 3.0 que está ascendendo, né? Inclusive esse conceito da Web 3.0 foi forjado aí pelos criadores da Ethereum, que é uma das principais redes de blockchain, e vem nessa dinâmica da descentralização. Então, muito pautado aí no blockchain, efetivamente, que é um tema aí que a gente fala há muitos anos, mas que efetivamente agora está surgindo. E aí, uma série de temas que eu acho que a gente vai ter oportunidade aí de trocar uma ideia, de explorar essa Web 3.0, e a partir daí vem esses conceitos de descentralização, blockchain, criptos, NFTs e o metaverso, que talvez seja o que vai efetivamente mudar a nossa dinâmica dentro da nossa relação aí com a internet, né?
É muito legal a gente ver isso acontecendo, né? E conseguir entender, porque muitas pessoas estão chegando agora, né? Muita gente começando a produzir conteúdo, por exemplo, né? Tendo um, seja através de podcast, de vídeo, de blog, enfim. E a gente viu lá, você muito bem falou, a Web 1.0 era como se fosse basicamente a digitalização do nosso mundo físico só, né? Continuava estático lá, não tinha muito como interagir e era aquilo ali. A 2.0, agora que a gente fala, nossa, agora a gente consegue saber como isso funciona, vem uma Web 3.0. E aí, como toda tecnologia nova, ela tem muita crítica, né? Muitas pessoas estão até ridicularizando essa questão. Não, isso não existe, isso não vai sair do lugar. É, blockchain, Bitcoin, isso aí é coisa de nerd, nunca vai para frente. Qual que é a sua visão sobre isso? Essas críticas? É, faz parte mesmo de toda nova tecnologia e são pessoas que não estão entendendo esse movimento que está acontecendo e que vai acontecer efetivamente, queira ou não? Ou não, tem um pouco de sentido nisso que as pessoas estão criticando dessa nova modalidade?
Cara, interessante isso, Gustavão. Sempre que surge uma nova tecnologia, tem dois movimentos críticos, a gente poderia assim denominar aqui basicamente duas linhas, né? Uma primeira crítica que é essa, cara, não vai dar certo, não vai rolar, isso aqui é viagem. É, isso aconteceu em todos os fenômenos, né? Assim, volta e meia a gente vê aí circulando como... até irônico, né, matéria cômica hoje, às vezes um papel de jornal ali, uma folha do jornal mostrando alguns analistas dizendo que a internet ia durar 2-3 anos, que era uma modinha. Então, isso volta, né, então acho que é natural e isso diz muito também de um sentimento de muitos nós, porque, cara, a gente está num mundo exponencial, então a gente sempre fala da lei de Moore, de como as coisas, a cada 18 meses você dobra a capacidade de transistores, então a coisa está numa perspectiva muito exponencial, né, você pensar os últimos 50 anos da humanidade desenvolvendo tecnologicamente, porque a gente não desenvolveu em milênios, então isso é típico da pós-modernidade, né, eu... gosto muito ali do Bauman e da visão dele, ele parou, né, em determinado momento de usar a expressão pós-moderna e usou líquida porque as pessoas tinham uma interpretação de que ele era favorável à pós-modernidade, mas ele só analisava o fenômeno. Então a gente está no mundo pós-moderno e a visão do Bauman é isso, né, tudo foi feito para ser destruído e é muito difícil as pessoas lidarem com isso na cabeça. Então existe natural um fenômeno de, cara, isso não vai dar certo, o que na verdade é muito mais um desejo. Gostaria que talvez isso não desse certo, mas se você for ver as revoluções tecnológicas, o que acontece, na minha visão, e acompanhando esses fenômenos, é que, na verdade, você às vezes tem uma gradação de expectativa. Então, por exemplo, blockchain. Você pega ali no início da B2L, 2016, a gente falava muito de blockchain. Você vê que hoje, com NFT, os smart contracts estão rolando pra caramba, e isso demorou ali um intervalo de 5, 6 anos. Então, acho que o que às vezes acontece é uma expectativa num tempo menor. O que as pessoas denominam de bolha da internet, que foi ali no ano de 99, 2000, que você tinha uma sede por empresas de tecnologia e você acabou destruindo o valor de empresas listadas na bolsa, é porque você tinha uma expectativa num prazo muito menor. Então você achava que o e-commerce ia virar no intervalo de 3 anos, mas passado 20 anos, um pouco mais de 20 anos, você vê que as coisas ocorreram. Então esse é um primeiro movimento crítico. O segundo é o movimento mais ludista, né? Que é um movimento que também ocorre desde a primeira Revolução Industrial, que são as pessoas entendendo a sua perda, que na minha opinião é o mesmo sentimento, tá? Ele se verbaliza de maneira diferente. Então, as pessoas incomodadas com essa mudança, então o ser humano aí, para uma análise aí freudiana, né, a pulsão de morte, ele quer restaurar o status quo. Então ele não quer avançar, ele está com medo do que vai acontecer, e ora ele vai dizer isso não vai dar certo, e outro movimento ele vai dizer, cara, isso vai dar certo, isso vai acabar com os empregos, vai vir o robô e vai destruir tudo. Então essas visões sempre muito distópicas, muito preocupantes, como se a humanidade, a gente estivesse no fim da história, né? Que também é um traço narcísico muito forte. Acabou o mundo, a partir daqui não vai ter mais advogado, não vai ter mais médico, não vai ter mais engenheiro, a gente não vai viver mais assim. Então, também são visões muito trágicas. Eu, particularmente, não me filio em nenhuma das duas correntes. Eu acho que isso é um fenômeno natural, que ele vai acontecer, é uma tendência. Acho que quem tiver a condição de entender o fenômeno e se inserir vai ter boas oportunidades, como sempre é. E, cara, vai mudar determinadas relações e no meio disso você vai tendo mudanças geracionais, né? Então, eu gosto muito de ver por esse recorte. Então, você vê a geração Z tá muito aderida a isso, né? Você vê, por exemplo, a galera... A internet, ela veio muito do mundo acadêmico pro mainstream. essa revolução que a gente está vendo muito do mundo dos games, né? Então você vê as primeiras expressões do Bitcoin, o próprio NFT, o próprio metaverso, que a gente vai falar bastante aqui, ele vem muito do mundo dos jogos, que é um mundo majoritariamente populado por pessoas mais novas, muito embora você tenha pessoas de todas as idades no mundo de game, né? Mas a geração Z está hiperconectada e é muito natural lidar com isso. Então, eu acho que no intervalo, por exemplo, de uma década, não vai ter nenhum nível de fricção em termos de metaverso, em termos de NFT, ou em termos de própria cripto, né? Que você falou, ah, cara, o pessoal ainda tem uma desconfiança, mas, cara, meio que passou, né? Eu acho que ali, desde, pô, 2017, eu acho que foi quando o JP Morgan comprou a Poloniex, a coisa começou a chegar ali num fenômeno que é uma realidade, assim. Você vai pegar um grande family office, difícil hoje alguém que não tem algum nível de exposição em cripto. Ainda minoritário? Mas em muito pouco tempo isso ganhou uma dinâmica muito grande, né?
E falando em dinâmica, essa foi a mesma dinâmica, né? De ridicularização, de não vai dar certo, de coisa de gente da tecnologia e tudo mais. E aí você chega até esses grandes fundos que estão investindo hoje, né? Praticamente todos os grandes bancos e grandes fundos têm algum tipo de investimento em criptomoeda. Então, assim, é uma coisa que, apesar das críticas, né, o Nassim Taleb, por exemplo, é um grande crítico e fala que isso é esquema de golpe financeiro, de pirâmide financeira, né? Ele tá batendo muito nessa tecla, eu acompanho ele pelo Twitter. Eu não consigo também concordar com ele, apesar do cara ser muito foda, mas, né, você tem grandes ícones aí que ainda estão criticando, apesar da coisa já ter se tornado uma realidade. Mas, então vamos falar de metaverso, cara. O que que afinal de contas é o tal do metaverso? Como que ele começa a popular essa web 3.0?
Legal. Cara, antes de mais nada, o metaverso é um buzzword, né? Então, nesse mundo aí de pós-verdade, você ter uma iconização dentro de uma palavra, né? E aí, uma visão junguiana de homem, seus símbolos e por aí vai. Cara, você precisa de símbolos, né? Então, acho que o Bitcoin, que a gente falou agora, você precisa ali de um conceito, né? Então, a gente racionaliza através de palavras, você passa a ter uma palavra, isso abre um horizonte muito grande. Então, primeiro, mais do que tudo, cara, o metaverso, ele é um conceito. E qual é esse conceito? Ele é um conceito de uma aproximação maior entre ser humano e a experiência digital, uma experiência mais imersiva. Eu acho que é por aí que começa o conceito, e aí não tem como a gente fugir aqui dos elementos pop que, cara, construíram o imaginário da nossa geração, que é a própria Matrix, né? O filme ali que, porra, extremamente premiado, marcou uma geração, e aí talvez esse mais forte, mas em outras gerações você vai tendo muito dessa aproximação, aí você tem o jogador número um, etc. Então, é o conceito disso. Então, cara, como é que eu, ser humano, ele num primeiro momento ele era caçador e coletor, depois ele vira mais agrícola, depois ele começa a ir para as cidades, o que é um fenômeno muito recente, urbano, quando você pega em temporalidade histórica, e muito rapidamente a gente migra das cidades para o ambiente digital, para essa vida digitalizada. Como a gente falou, a gente se torna mais imersivo na web 2.0 por um desenvolvimento tecnológico. Então, quando a gente tinha web 1.0, é que parece uma outra realidade que a gente vivia. Mas você falava, cara, eu vou acessar meu computador para ver e-mail. Você já viu o seu e-mail? As pessoas passavam 3 dias, às vezes, sem acessar o computador. E isso vem para o smartphone, isso vira uma realidade. E principalmente no Brasil, que a gente passa, é um dos países do mundo que mais gasta tempo com redes sociais. A gente já está imerso em aplicações como WhatsApp, Instagram, dentre outras. E a gente entende que é possível a gente ter uma experiência ainda mais imersiva. E aí, mais imersivo em vários sentidos, né? O que vem de primeira percepção nossa é a percepção ali de uma realidade inserida com aquele óculos 3D. Então, as experiências ali muito a partir da visão. Mas o que a gente vê quando a gente começa a aprofundar nos estudos de metaverso, o que está sendo feito, você vai tendo todo tipo de utilização de hardwares para que, em última análise, todos os teus sentidos estejam mais conectados com essa experiência digital. Então, você vê ali a tentativa de criar impressoras com gosto, então que você passa a língua ali num dispositivo e você sente um determinado gosto, a luva que te dá uma densidade, e na medida em que você está inserido naquela realidade mais imersiva, você consegue sentir o peso de um objeto, porque o ser humano é isso, né? Na verdade, o nosso cérebro ele trabalha através dos inputs de todos os nossos sentidos, e na medida em que eu vou criando mecanismos para que esses sentidos eles estejam mais ainda inseridos dentro dessa realidade, eu vou criando esse metaverso. Então, isso é um conceito que talvez seja o que a gente está conseguindo vislumbrar. E aí, por que isso virou esse tema tão forte? Porque você tem a maior empresa de comunicação do mundo, que é o Facebook, né? Que se chamava Facebook, que fez essa imersão para o Meta, e embora tenham críticas, e a minha perspectiva aqui não é analisar de uma forma ou de outra, mas é um movimento que não é de hoje. Então você pega a aquisição da Oculus, né, que é essa empresa de hardware focada nessa experiência visual, o Facebook comprou pelo menos há 5 anos atrás e está investindo muito. E além disso, você tem toda essa comunidade cripto, e aí essa não tem como a gente desconectar do movimento cripto de maneira geral, porque, em última análise, é difícil conceituar, e o episódio aqui a gente não vai falar muito só de cripto de maneira específica, mas você tanto tem, por exemplo, a questão da substituição da moeda fiduciária, do dólar, pela perspectiva da cripto, mas a cripto também é um primeiro elemento dessa nova realidade, porque todas as relações nesse universo tendem a ocorrer através também de criptos. Então, o metaverso é isso, uma experiência mais imersiva, e isso não é tão novo, né? Se você for pensar, embora não tivesse esse nome, o que seria o exemplo pré-histórico disso? Cara, são aquelas experiências como Second Life, os próprios RPGs, os próprios jogos multiplayers. Então isso já era uma tentativa da gente se conectar ainda mais. Só que hoje a gente tem tecnologia disponível e vai ter cada vez mais, que é a projeção dos próximos anos, para que essa experiência ocorra de maneira mais intensa. E aí, na minha opinião, fenômenos como a pandemia, o afastamento social, aceleraram ainda mais esse movimento, porque a gente entendeu que a realidade que a gente está inserido diante do número de pessoas que vivem nesse planeta e os riscos decorrentes de saúde nos impõem a viver cada vez mais conectados, e é interessante que a gente tenha uma experiência mais intensa nesse sentido.
Legal. E aí, tirando essa questão, né, de ser uma experiência mais imersiva e tudo mais, como que vai funcionar o acesso a esse mundo? Porque a gente está falando de metaverso hoje de uma forma muito... Não sei se é dispersa a melhor palavra, mas assim, são várias experiências que você está tendo ainda nessa web 2.0, né? Começando aí para a web 3.0, mas de forma ainda muito dispersa, né? Por exemplo, eu vou entrar aqui no mundo virtual, que é o que a gente viu, por exemplo, com a experiência do Walmart, né? Que você pode entrar lá no Walmart, no metaverso, né? Óbvio, foi uma demonstração, e fazer compras no supermercado, como se você estivesse lá dentro do supermercado. Óbvio, a tecnologia ainda está muito no começo, é uma coisa que não é ainda tão realista, mas já é desenvolvida a ponto de a gente ficar um pouco chocado de como que a coisa está funcionando. Como que vai ser o acesso a isso hoje? Questão prática, né? Hoje, o que a gente já tem de metaverso, o que a gente já pode experienciar mesmo de cenários e de coisas que estão acontecendo?
Cara, muito legal. E é interessante, quando a gente acompanha o fenômeno, é isso mesmo que você falou. As coisas é o conceito ali do MVP, né? É o celular Nokia tijolão, e você olhar para aquele celular e falar, cara, um dia esse celular aqui vai ser um smartphone, vai ter um monte de aplicativo, e eu vou passar uma parte substancial dos meus dias com esse celular.
Cara, foi até legal você ter tocado nisso, porque assim, eu lembro direitinho na época em que foi lançado o iPhone, né? E eu sou muito um...
2007.
Um early adopter.
Primeira versão foi 2007.
Exatamente. Aí foi só esperar chegar aqui no Brasil. Lembro ainda que tive que fazer uma hackeada no telefone para ele funcionar aqui e tal, porque eu queria muito ter o iPhone. E assim, as pessoas mais próximas não conseguiam entender o que eu faria com aquele telefone, né? E antes, é lógico, né? Era muito restrito a usabilidade, o que se poderia fazer, mas eu falava assim, olha aqui, olha pra você consegue ver as cotações da bolsa no telefone e tal, mas as pessoas, mas e aí, que mais? Assim, era muito limitado, elas não conseguiam entender o potencial disso. Ó, você baixa o aplicativo aqui, tá, mas você vai olhar seu e-mail no celular, mas e aí? que mais que você consegue? Assim, achavam que era uma coisa, não conseguiam ver o potencial e como isso ia alterar até o nosso comportamento, né? Então eu faço muito esse paralelo, porque é isso que você falou, quando você está com uma coisa na mão, que você está vendo que vai acontecer e o potencial que aquilo tem, e as pessoas não conseguem enxergar, porque ou elas não veem como que vai ser o futuro, ou elas não conseguem ver o comportamento delas atual no que aquilo vai interferir, né?
Exatamente, eu acho que é engraçado, né? Até na Apple Store, né? Você falou, cara, por que eu vou ter uma loja de aplicativos? Por quê? Será que é infinito? Então, as pessoas. E aí, em determinado momento, era aquele boom de aplicativos, baixa todos os aplicativos, hoje você acaba botando o aplicativo que você usa mais. Então, é muito isso, assim, as pessoas não conseguem dimensionar. Por outro lado, o que a gente viveu, então, aquelas histórias, ah, a Kodak inventou a máquina digital, não desenvolveu, quebrou. A Nokia aqui que a gente mencionou não conseguiu entrar na jornada ali do smartphone e deixou de ser aquela liderança. Então, isso já está tão na cabeça das pessoas que faz com que as empresas, a gente entra na resposta ali do Walmart. Então, hoje, qualquer empresa, ela sabe que isso é uma realidade, ela sabe o que aconteceu com as empresas que não adentraram ali na web 1.0, nem da 2.0, e é interessante, né, saiu um livro recente do Facebook, ele narra ali os primeiros anos, e ele mostra, por exemplo, que o Washington Post, em determinado momento, ele fez uma proposta de aquisição de 10% do Facebook, salvo engano, por 7 milhões, alguma coisa assim. Então, você imagina que o Washington Post passou ali, cara, e na época o Facebook não aceitou porque teve uma rodada de um outro fundo. Então, isso tudo, imagina, no início do Facebook, alguém fala, cara, o Washington Post, o Facebook, não tem comparativo que o Washington Post é o Washington Post. Ou você vê na época, por exemplo, a Disney tentou comprar o Netflix, não comprou o Netflix, passou a ter um valuation maior, e a Tesla ali com valuation de 17 montadores somados. Então, a gente já está inserido nesse mundo que a percepção das pessoas é um pouco diferente do que era anteriormente. Então, hoje, e aí talvez acaba que isso, inclusive, ainda acelera mais o movimento, porque na medida em que o Facebook muda de nome e se torna Meta, e aponta o canhão, né, e todas as pessoas sabem do potencial do Mark Zuckerberg e, cara, do potencial financeiro do que essa empresa. Isso acelera mais, e aí todo mundo tem que entrar dentro de uma experiência, muitas das quais experiências que muitas vezes não são o que serão, mas isso é um primeiro passo e aí isso vai se construindo, né? Então,
porque ninguém quer ser a nova Blockbuster, né?
É isso, é isso. E eu vou te falar que o fenômeno de você ser o first mover, ele, por essência, ele te dá uma vantagem competitiva, porque até você experimentar. A gente, cara, é interessante. Ano passado a gente começou a estudar essa questão de NFT e eu acabei fundando e investindo num estúdio de NFT, que é saindo um pouco, eu estou muito inserido em Lotec, né? A gente tem mais de 20 e poucas empresas investidas, e eu quis inserir, eu quis entrar porque eu queria entender na prática como é que isso se dá, como é que se faz, e aí você vê, no intervalo de pouco tempo, a gente está lançando uma coleção agora, que é o 55 Unit, a gente está fazendo o projeto da reserva de NFT, então eu acho que você está inserido ali no início, então eu vejo com muito bons olhos o Walmart tentar essa experiência. Uhum. Quantas aquisições vão se dar? Poucas. Quantas pessoas vão se dispor a utilizar? Será que aquilo gera um valor de imediato? Talvez não, mas aí quando você projeta no tempo, daqui a 5 anos talvez seja a grande fonte de receita. Então, mas respondendo, então em termos de metaverso, a gente entende que toda experiência imersiva seja metaverso. O conceito de Web3, lembrando, ele foi criado por pessoas de redes blockchain, então ele vem muito nessa perspectiva descentralizada, mas na minha opinião a gente está vivendo um período muito pré-paradigmático, porque tem uma visão de que os metaversos principais, e aí você tem o Sandbox, Decentraland, tem outros, toda hora, todo dia está surgindo um novo projeto, são muito pautados em redes descentralizadas. Então, ninguém é dono de Sandbox, né? Então, ele, na verdade, é um projeto tokenizado em que você, se você tem um token, você pode se manifestar na tomada de decisão. E aí tem uma crença, como era a crença da própria internet, de que a internet ela seria esse espaço, né? Eu acho que sempre tem um movimento ali muito utópico no início da tecnologia, que é uma crença de que aquela nova tecnologia vai esvaziar o sistema vigente. Mas o que a gente vê em termos de sistema, de capitalismo, é que isso tende a se expandir, né? Então, da mesma forma que as pessoas que o Satoshi Nakamoto, né, que é essa figura emblemática, que tinham ali os fundadores que imaginavam, que lançaram o protocolo após a crise do mercado ali de subprime em 2008, imaginando que eles acabariam com o sistema financeiro até então imposto, Na verdade, eles foram absorvidos por esse sistema, e esse mesmo sistema, aqueles mesmos grandes bancos, é que são hoje talvez os detentores de uma parte substancial das criptos. Então, é difícil ainda entender como é que vai se dar essa dinâmica. Como eu falei, na internet lá 1.0, as pessoas acreditavam que seriam grandes portais. Por isso que os grandes investimentos iam para empresas como a AOL. Você vê que o Google, ele se deu muito bem, porque na época ele fez parceria com todos os portais e ele deixava que as pessoas utilizassem, porque, e os portais achavam que, cara, buscador era uma funcionalidade dentro de um portal. E no final a gente vê que hoje muitas pessoas têm como página principal o Google. A porta da entrada da internet é o Google. Então acho que está muito cedo para a gente entender. Certamente não vai ser um único metaverso, certamente vão ser vários, certamente eles vão se interconectar. Será que eles vão ser privados? Então você vai ter um shopping ali, você vai ter um Walmart sendo o seu metaverso, ou será que o metaverso vai estar inserido? Então, por exemplo, a gente tem uma experiência no Brasil hoje, e aí também tem uma discussão se isso é metaverso ou não, que se chama Cidade Alta, né? Que é um projeto dentro ali do GTA, de uma empresa privada, então não tem nada a ver com blockchain, ele basicamente é uma experiência de game. E o iFood foi lá e fez uma parceria. Então, a pessoa está vivenciando aquela experiência mais imersiva, ela pode pedir o iFood de dentro do ambiente digital e recebe no mundo físico. Então, isso começa a dar umas noções do que a gente vai começar a enxergar daqui para frente.
É, esse mundo híbrido, né, que a gente tava até falando antes de começar a gravação, né, a gente aprender a mesclar o virtual com o físico e, enfim, são essas aplicações que a gente ainda não consegue entender a potência do que isso pode virar, mas que certamente é um caminho sem volta. Agora, fazendo um pouquinho do papel do advogado do diabo aqui, querendo ou não, óbvio, pelo tamanho do Facebook, que agora, né, Meta até se apropriou aí do termo para ficar realmente, né, ser a referência maior aí nesse mundo, seria isso uma coincidência? Como que você vê essa situação de que o Facebook se posicionando, né, reposicionando como Meta, teve aí esses números recentes que foi, pela primeira vez na história, ele teve uma perda de usuários diários e perdeu aí quase, acho que, $200 bilhões em valor de mercado. E, coincidentemente ou não, essa questão do metaverso ganhou uma exposição gigantesca e está todo mundo falando sobre isso. Como que você enxerga o papel do Facebook nessa movimentação toda do mundo ao redor do metaverso? Você acha que está realmente direcionado ou foi só uma coincidência mesmo?
Cara, eu tenho a percepção, e a partir de análise, né, assim, nenhum nível de informação insider, mas muito, assim, minha compreensão a partir do que eu analiso e que eu vou lendo. Eu acho que isso era uma visão anterior, bem anterior. Se você pega hoje, você joga lá no YouTube vídeos do Mark Zuckerberg, tem vídeos de 2016, ele usando óculos, foi a primeira conferência que ele apresentou e que ele mostrava, ele entrando na casa dele com um avatar e ele interagindo com a esposa dele. Então, não me parece, não tem essa percepção. Acho que tem uma discussão hoje muito grande. Você tem a ascensão do TikTok, que é a primeira empresa de origem chinesa, né, que está tendo realmente um impacto muito grande no Ocidente. Então isso não ocorria, você teve, isso é uma particularidade. Então o Facebook, ele teve aquisições importantes, né? Ele comprou o WhatsApp, depois ele adquiriu o Instagram, ele não conseguiu comprar o Snapchat, mas ele acabou transformando muito produto e acabou ganhando mercado. Então hoje você tem uma disputa que é um pouco diferente em termos, digamos assim, geopolíticos, né? Porque é uma empresa de origem chinesa, e aí entra também nessa discussão mais ampla geopolítica, que eu não sou a melhor pessoa para falar, mas isso, o fator da perda de usuários decorre muito disso. Agora, que o movimento, que na visão do Mark Zuckerberg, isso era um ponto, me parece claro. Você vê até no próprio filme lá do Facebook, da origem, que o Justin Timberlake, que ele interpreta lá um determinado personagem, ele tem um momento que ele fala, cara, a gente vai viver em fazendas digitais. Então, essa compreensão, acho que ela acompanha o Facebook desde o início. Então, o Facebook sempre se entendeu como o Mark, a mãe dele, salvo engano, é psicanalista ou psicólogo, ele sempre estudou muito experiência ali, humanas. Então, isso está muito no DNA do que o Facebook se propõe a ser, e a tecnologia veio acompanhando. Então, essa perspectiva de realidade aumentada, realidade virtual, isso começou a se desenvolver de maneira mais forte nos últimos anos. Então, eu não acho que seja um movimento, eu não interpreto dessa forma, casuísta, assim, ele está fazendo isso com uma bomba de fumaça ali para tirar atenção. Eu acho que pelo contrário, assim, a minha percepção é que ele está tendo uma atitude muito agressiva e talvez que seja a própria sobrevivência. Eu acho que...
Um timing perfeito, né, assim.
É, ele tá fazendo o que talvez o CEO ali da Kodak ou da Nokia não fizeram, isso. Que é o cara falar, cara, eu vou destruir mesmo o meu mercado de películas físicas porque eu acredito que o mundo vai ser de máquinas digitais. Então, acho que o Marx, ele é um... E até pela estrutura, né, da empresa, né, ele sempre teve um controle ali decisório muito grande, foi uma modelagem, até acabou de servindo muito de inspiração para a mudança de lei de SA no Brasil, de você ter um minoritário ali tendo controle, ainda que não tenha a maioria das ações votantes. Então, é aquela super, né, super ordinária ali, a super possibilidade de voto. Então, ele é um cara que tem um poder muito grande, que as pessoas confiam muito no mercado, e ele vai tomando decisão, que também é uma coisa muito diferente do capitalismo que a gente vivia, né? Você pega a carta ali do Jeff Bezos no IPO da Amazon, ele fala, olha, eu sempre vou tomar decisões a longo prazo. Se você quiser comprar uma ação da Amazon, é por aí. Nem adianta me shortear que eu não vou tomar decisões a partir de uma visão de curto prazo. Então, é um mundo, uma dinâmica diferente, assim. Mas eu particularmente acho que, obviamente, o movimento do Facebook, pela dimensão dele, hoje Meta, fazendo esse movimento, ele acelerou muito do que estava por vir. E aí, quando você vê, quase virou uma profecia quase autorrealizável, né? Antigamente, você tinha aquela expressão too big to fail, né? Que eu não sei se ela se aplica hoje ao mundo, principalmente tão líquido como a gente vive. Mas quando você tem uma empresa tão grande, nessa dimensão, que movimenta tanto, falando, olha, o caminho é para lá, ela gera uma profecia autorrealizável. Porque tanta gente olha que o cara acaba acontecendo em decorrência do cara ter realmente falado que iria para lá, né? Então, isso ocorre.
Não, legal demais, muito bom. E aí, vamos falar então para o direito, quais são os impactos do metaverso para o direito, o que você já está vendo que está acontecendo, já tem gente aí atuando no metaverso, o que você está percebendo aí, você que está sempre à frente das inovações, né, pelo fato de estar aí investindo em várias low-techs, legal-techs, e como que você está percebendo isso?
Cara, muito legal isso. Assim, eu sempre fui meio crítico àquela expressão do direito digital, né? Eu acho que o direito digital, ele era uma boa expressão num período pré-exponencialidade, pré-inserção da realidade exponencial, porque eu já tinha essa percepção de que, cara, o que não é digital hoje, então assim, qual área do direito que não acha uma interface com o mundo digital? E aí, trazendo isso, e isso é uma realidade hoje, você vê que assim, profissionais que não têm nada em teoria com tecnologia acabam se inserindo em tecnologia, desde uma lei Carolina Dieckmann a, sei lá, então assim, desde o crime que acontece de maneira digital, as vivências, as experiências, tudo se decorre do mundo digital. E aí, quando a gente vai para o metaverso, a minha percepção é a mesma. Eu acho que quanto mais a gente vivenciar esse ambiente, mais questões jurídicas vão surgir. Hoje, ainda tem muitas que... A gente está começando a viver as primeiras discussões decorrentes disso. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fiz aula do Carlos Afonso lá no doutorado da UERJ, que na época se discutia a criptografia do WhatsApp e a possibilidade do judiciário exigir a quebra. Na época, tinham até alguns magistrados na sala... E foi uma discussão, pô, eu quebro a criptografia, mas se eu quebrar a criptografia, eu estou quebrando a tecnologia em si, a propriedade intelectual, aquilo vai tirar o valor da empresa. Cara, isso parece discussão de criança hoje, quando você entra nesse mundo descentralizado. Então, tem algumas coisas que me chamam muita atenção. A gente fez um curso na Future Law sobre metaverso, a gente chamou de Metalaw e NFT, e, cara, a gente teve a oportunidade de varrer ali várias áreas, e a gente pode ir abrindo algumas delas aqui e tentando trazer algumas provocações. Mas eu acho que tem uma provocação que, para mim, é muito inquietante nessa descentralização, que é basicamente, talvez, a morte, entre aspas, da ficção jurídica da pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? Quem é o dono do Bitcoin? Absolutamente ninguém. É descentralizado. Então, para fins de direito, né, o que a gente busca ali? É polo ativo, polo passivo, para quem que eu endereço a demanda? Para quem que eu exijo, né? Então, essa discussão hoje, por exemplo, você pega a lei de dados, e aí, principalmente algumas pessoas que têm uma visão, às vezes, mais crítica, né, em relação a determinadas empresas. Então, o cara processa aquela empresa, o Ministério Público vem. E quando a gente entra nesse ambiente tão descentralizado, de quem é? Como é que você faz o enforcement disso? Como é que se dão as relações? Hoje eu postei no Instagram um tweet de uma determinada pessoa que ele falou que ele alugou um imóvel para uma determinada inquilina, um inquilino no metaverso, que isso já vem ocorrendo, já tem essas experiências, e a pessoa não pagou e ela descredenciou o wallet dela que estava de pagamento.
Alugou um imóvel real ou um imóvel no metaverso?
Metaverso.
Beleza. Uhum.
Como é que eu despejo um avatar da minha propriedade imobiliária digital? Então, casos que estão acontecendo. E aí, esse ponto também dessa despersonificação, né? Cara, para mim, nesses projetos de NFT é um negócio incrível, assim. Eles ocorrem, as comunidades se formam no Discord, né? Que é aquele aplicativo. E você não sabe quem tá ali do outro lado. Você não sabe quem é a pessoa, se é uma pessoa, como é que ela é, se é um bot. E aí, essas relações vão ocorrer muito no metaverso. E é isso, você tem no final ali uma wallet, né? Você tem uma numeração que muitas vezes não está correlacionada à pessoa física. Então, eu acho que isso para o direito é muito frustrante. A gente vai ter que redesenhar efetivamente. É uma nova teoria do direito. Eu, quando eu fiz o doutorado, cara, minha tese foi sobre sandbox, como regular a inovação. Então, na minha visão, aquela tridimensionalidade, fato, valor e norma, ela virou a unidimensionalidade, né? Tudo ocorre ao mesmo tempo. Então, eu não tenho tempo de analisar o fato e criar uma norma. É tão rápido que as coisas estão aceleradas. E quando eu vejo o metaverso, eu acho que é uma nova teoria. É uma nova teoria. Então, assim, por exemplo, você pega direito da personalidade e direito das coisas, né? Coisa básica ali do direito civil que você aprende ali nas primeiras aulas. Cara, um algoritmo que ele é um avatar dentro de um metaverso e ele interage comigo, ele é uma coisa ou ele é uma pessoa? Ele pode deter, né? A gente tem algumas discussões ali de propriedade intelectual sendo criada por algoritmo. A discussão anterior, mas hoje, a gente vai interagir com bots que vão ter uma experiência muito parecida, aquele filme Ela. Então, assim, isso é coisa, isso é pessoa. Como é que se dão essas relações? Como é que se dão essas heranças? Como é que se transfere esse patrimônio? Você vê discussões de tributação hoje. Então, para mim, é uma nova teoria, um novo ambiente descentralizado que muitas vezes não vai ter personalidade jurídica. Para mim, isso também é muito incrível. Eu compro um NFT hoje, um determinado projeto, qual é a minha relação jurídica? Qual é a natureza jurídica desse... Aí eu posso fazer um recorte. Ah, beleza, isso, regulação da CVM, você tem um parecer, entendimento, se aquilo é utility ou não, mas eu estou tentando entender mais profundamente qual é a minha relação com o projeto. Se eu compro um Bored Ape hoje, o que eu sou? Qual é a minha relação com o Bored Ape? O que é o Bored Ape? Ele é o quê? Ele não é uma pessoa jurídica, ele não é constituído. Ele pode até ter um estúdio vinculado a ele, mas você entende que são relações jurídicas que não foram nem denominadas, que não foram nem compreendidas. Então, pegando mais macro, mas tem uns efeitos mais práticos, né, do dia a dia, que é isso. Como é que eu tiro alguém? Como é que eu faço a aquisição? Como é que eu faço a venda? E se amanhã descontinua esse projeto? A gente vê no dia a dia ali do escritório, a gente trabalha para algumas empresas de gaming, é muito interessante você ver questões caindo no judiciário. Skin, então eu comprei uma arma no videogame, não foi entregue, ou eu desisti, tenho direito a arrependimento. Só que essas são discussões ainda com uma empresa grande ali do outro lado que você tem com quem litigar. Agora, eu tô lá em sandbox, que não tem dono. Como é que se dão essas relações? Então, eu acho que tem muita provocação, eu acho que é um ambiente muito fértil para a gente pensar em muita coisa. E, cara, como eu sempre falo, assim, é um espaço absurdo para a gente criar doutrina, jurisprudência. A gente deve ter uns 3-4 livros hoje em fase de confecção e as pessoas pensando e tentando dar conta desses desafios. Aí parece, pô, Bruno, mas está muito distante. Mais ou menos, cara. Assim, você vê, eu vi ontem, foi ontem, uma semana, o Roberto Justus falando que ele fez a alienação de um determinado imóvel físico, aqui sim físico, nos Estados Unidos, e o pagamento se deu através de cripto. Então, assim, tá distante, cara? Eu acho que tá mais próximo do que nunca. Então, quanto mais a gente vive nesse ambiente, mais questões surgem, e majoritariamente, e aí entra dentro da questão do direito internacional, né? Então, foro, você é uma discussão que já vinha anterior, né? O Marco Civil da Internet dá conta em algum nível, mas tem muita discussão, assim. É impressionante como você vai abrindo ali a caixa de Pandora. E assim, é meio que infinito as questões jurídicas. Então, eu acho que é uma super área e é o interessante, né? Eu volto ao aspecto geracional. Geração Z muito mais capaz de dar conta disso. Porque talvez as gerações nós aqui, que já somos cringe mais velho, a gente às vezes nem entende o fenômeno, então a gente vai ter dificuldade de dar conta de resultado jurídico, porque a gente nem consegue compreender como essas relações se dão nesse novo mundo, né?
E é muito engraçado porque a gente está vivendo agora justamente essa época, aparentemente, né? Aqui a gente está especulando, claro, a gente está vivendo a coisa agora à medida em que ela acontece, mas a gente está vivendo justamente esse momento lá do começo que você falou mesmo do direito digital, né? E que ainda fazia sentido fazer essa diferenciação e tal. Então, daqui a pouco pode ser que não faça nem sentido você falar. Daqui a pouco vão surgir, né? O direito no metaverso. Acho que foi até o Chris, né, aí da Future Law, que postou falando que uma pessoa está dizendo que sofreu um estupro coletivo no metaverso. Então aí você começa a pensar, né, o que envolve uma situação dessa, né? O que você tem que aplicar, quem você tem que buscar, como você faz isso numa situação igual você disse, em que ali o anonimato é o que impera, né? Até para a coisa funcionar mesmo, né? E a coisa foi desenhada dessa forma dessa descentralização. Então, como que funciona? Quais são as questões que a gente vai estar debatendo nos próximos 2 anos, 5, 10 anos? Vai fazer sentido falar em direito do metaverso, em metalaw? A gente já vai estar integrado daqui 5 anos de uma forma tão grande que vai virar o direito digital e que não faz nem mais sentido a gente falar, né? É uma coisa... É muito legal você ver e poder vivenciar isso à medida em que a coisa está evoluindo. Isso é muito bacana.
Eu acho que talvez ainda não, o pessoal ainda não deu conta dessa liquidez dos novos tempos. Então, por exemplo, a gente escreveu um livro lá em 2016 que era Regulação de Novas Tecnologias. Chamamos grandes administrativistas. O livro, 80% dele é falando sobre se o Uber podia ou não no Brasil. Cara, uma discussão hoje completamente vazia, né? Ninguém questiona, já teve decisão suprema, etc. Mas era a grande questão em 2016. Aí você vem mais recentemente, cara, LGPD. Caraca, é GDPR. Agora, como é que você aplica LGPD, por exemplo? Como é que você pode botar o direito ali, o anonimato? Como é que você descarta informação dentro de uma rede blockchain? Como é que eu anonimizo um determinado dado meu, pessoal, que esteja na Ethereum? Então você vai vendo que coisas que eram modernas há 2 anos atrás, hoje são compatíveis.
São piadas.
É isso. E aí você tem um monte de empresa que ainda não se aplicou. E aí essa dimensão de Web 1, 2, 3, as coisas vão acontecendo, né? Ainda tá passando lá o Jornal Nacional com o William Bonner, tem gente ouvindo rádio, sei lá, CBN, e gente que só ouve podcast. Então, assim, você vai tendo todos esses fenômenos convivendo num mesmo espaço-tempo, mas dimensões da realidade completamente diferentes, né? Então, desde pessoas que talvez não vão se inserir no metaverso, mesmo com isso acontecendo. E gente que já está vivendo muitas horas, gente que está vivendo, né? Essa, por exemplo, eu falei do NFT, pessoas que estão vivendo de receber NFT de determinados games, jovens, aí você pega essa relação de trabalho, um jovem de 13, 14 anos, que ele está mintando ali NFT, isso é relação de trabalho, não é? Às vezes ele está ganhando mais do que os pais dele. Então, é um mundo líquido que a gente tem que estar com a cabeça muito aberta como juristas para compreender e trazer soluções aplicáveis. E eu acho que esse talvez seja um desafio para o direito nessa pós-modernidade. Ele se compreender falho e incapaz de dar conta de tudo. Porque no final é isso, você vai ter uma ação judicial discutindo hoje, passou 2 anos, o mundo mudou, a ação continuou, então você não vai resolver os problemas. O direito, ele vai tentar refrigerar as relações sociais numa realidade muito mais em ebulição. Então, é uma complexidade, mas é uma oportunidade única. Assim, eu acho que deve ser um dos períodos mais legais de ser advogado na história, assim, pelo menos eu imagino.
Ah, com certeza. E aproveitando esse gancho seu, falando de mercado jurídico agora, o que, que você já parou para pensar sobre como é que os escritórios vão se posicionar nisso, como é que a Future Law vai se posicionar nisso? A gente vai ter uma Future Law lá no metaverso, que a gente vai frequentar os cursos e vai ter o coffee break lá e vai todo mundo socializar. O que, que você já está pensando sobre essa nova realidade, efetivamente com relação ao mercado mesmo, jurídico?
Cara, eu acho, na minha opinião, não tenho dúvida que o caminho é esse, 100%, e as relações passam a se dar. A gente está pensando num projeto agora de NFT para advogados, que eu não vou dar muito spoiler não, que tem muito disso. Vai ser tão trivial vivenciar no ambiente do metaverso ou nessa Web3, como é trivial hoje ter um website. Então, assim, você não vai ter nada de novo nisso, e as experiências vão se dar cada vez mais nesse ambiente. E o que a gente vem tentando fazer é, cara, tentar da melhor forma possível e ser os first movers mesmo. Então a gente, por exemplo, na Future Law, você perguntou, a gente fez um curso de metaverso NFT, botou a cara a tapa, correu o mercado para trazer as melhores pessoas, as melhores discussões, mas é um curso ainda muito de dúvidas. Daqui a um ano ele vai ser mais de respostas. Então a gente tem essa visão de ser o primeiro ali, de conseguir fazer. E da mesma forma, a gente implementou na UOL lá a experiência da gente viver ali dentro de um metaverso com experiências imersivas muito menores. Mas a gente, por exemplo, implementou no Sem Processo Discord no início da pandemia e foi um super diferencial as pessoas conseguirem se conectar. E agora a gente vai para um ambiente que você já tem os avatarizinhos. Ainda não é a melhor experiência, mas é isso. É o que você falou ali do iPhone. Você queria ser o primeiro a usar, certamente quando aquilo foi evoluindo, já estava mais dentro do teu sangue. Então a gente tem essa percepção e eu acho que os escritórios estão tentando, muito embora, né? E aí não querendo ser crítico, mas compreendendo o fenômeno, é engraçado, porque eu acho que no mesmo momento que a gente está olhando para metaverso, as pessoas às vezes com fetiche de quero voltar para o ambiente real, quero voltar para o mundo pré-2020, no sentido de que a convivência, de que eu trabalhava todo dia do lado da pessoa. Então eu acho que o advogado, por essência, ele tem os fetiches com a forma e com algumas práticas que às vezes são incompatíveis com a realidade. Então, desde usar o terno e gravata, que a gente sempre questiona, hoje talvez o escritório físico seja um pouco um fetiche. Talvez o escritório físico, naquela dimensão, com mármore, ele seja a nova vitrola ou o novo terno e gravata ou a nova máquina Polaroid. Assim. As pessoas gostam pelo aspecto estético, mas não
memória afetiva.
Memória afetiva, mas não dialoga com a realidade da maior parte das pessoas, né? E tem um aspecto aqui do direito também que é relevante, que é o seguinte: existe uma discussão que eu também não vou adentrar, até porque não tenho uma opinião necessariamente formada, que é a discussão no Brasil, a gente tem uma restrição a escritórios estrangeiros, embora a gente saiba que existem escritórios cada vez mais atendendo. Quando você vai para essa realidade, assim, hoje a pauta do noticiário são pessoas no Brasil trabalhando para o mundo inteiro. Então, essa revolução do home office, e aí o metaverso funciona mais, cara, essa liquidez de você trabalhar em qualquer lugar do mundo, com qualquer equipe. E o direito ele vai ter que lidar com isso também. Então, em termos das organizações jurídicas, elas vão ter que se entender mais globais. Eu acho que isso talvez vai ser um grande desafio, principalmente talvez para grandes bancas no Brasil, porque a gente estava muito acostumado com a barreira geográfica, a barreira da língua já é uma restrição, e é um fenômeno que você já vê acontecendo no mundo, né? E no Brasil isso vai se intensificar nessa nova jornada. Então, acho que seremos cada vez mais advogados globais, assim. Acho que a gente tem que se perceber como profissionais do globo e não restritos à nossa rua, à nossa localidade, que é uma oportunidade também incrível da gente poder trabalhar em projetos legais, né?
E você já vê alguma oportunidade efetiva para agora de quem está entrando? Ou é mais isso que você disse, assim, de mais de conhecer, de entender o que vai acontecer e ter mais dúvidas do que respostas?
Cara, acho que não. Acho que é muito, muito real. Muito real, assim. Eu vejo andando, né, nesse ambiente digital dos Discord da vida, dos projetos, eu vejo, assim, cara, uma oportunidade absurdamente grande. E em detrimento, em contrapartida, eu vejo às vezes os escritórios, e aí são novas realidades, aquilo que eu falei, novas dinâmicas, né? A gente tem um livro lá em homenagem ao Richard Susskind, que o Elder, ele traz uma discussão muito forte, que o Elder já até participou aqui com você também, né? De modelagens ali de novas formas de advocacia. Então, eu acho que tem que ser criativo, tem que ser aberto, mas o fato é que existem oportunidades, porque as questões jurídicas surgem. E você pega projetos, assim, eu citando aqui muito o Bored Ape, porque talvez seja o mais emblemático.
Para quem não sabe, até já que você falou, são aqueles NFTs dos macacos, né? O Bored Ape.
Isso, que ficaram muito popularizado ali na aquisição do Neymar, mas tem Jimmy Fallon, você tem uma galera muito forte comprou esses NFTs e ganhou uma notoriedade. São NFT de profile pic. E você tem gente que tem esses NFTs que compraram ali quando ele valia 0,015 Ether, que era absolutamente nada. Então, assim, você imagina que se você tivesse... Olha a provocação que eu vou fazer. Como é que se dão esses NFTs? Você cria um Discord. E aí esse Discord, ele limita, a partir do momento que ele lança o NFT, ele passa a criar áreas exclusivas para quem é detentor daquele NFT. Imagina que você fosse um advogado mais inteirado e você comprou um Bored Ape. Além de você ficar milionário somente com essa aquisição, imagina o grau de exclusividade. Imagina que agora tem os famosos, então você já teria a potencialidade ali de conviver com o Neymar e numa festa exclusiva com ele como Jamie Fallon, então poder capitanear e ser. E aí, olha como você está sendo parte de um clube exclusivo, que você já dialoga com o teu cliente. Além disso, existem muitos anônimos que compraram que se tornaram milionários. Imagina quem comprou 2, 3 Bored Ape, passou a ter uma exposição patrimonial, às vezes, de 10 milhões, 15 milhões. Essa pessoa, em algum momento, ela vai liquidar, ela vai fazer outras operações. Olha o potencial cliente que está ali na tua mão. Agora, não é tão óbvio, né? Mas olha a oportunidade que se tem. Então, assim, você como advogado, talvez em início de carreira, você poderia... Porque no final, a advocacia e clientela está muito ligado às tuas conexões, né? Na minha opinião, advogado, ele tem dois ativos, né? A competência técnica e a capacidade de network relacional. Então, olha como o capital relacional, o capital social que você pode criar nesse mundo digital. Eu estava vendo recentemente uma comparativa dos TikTokers, e os grandes CEOs e CEOs do mundo. Você vê que tem TikToker hoje que ganha mais do que uma CEO ou um CEO de uma grande empresa. Então, para mim, isso se chama oportunidade. E oportunidade, muitas vezes, para gente nova, né? É difícil você imaginar ali um cabeça branca ali de um escritório que ele vai conseguir interagir com essa realidade, mas... Você tem muita possibilidade para quem está mais novo, com gás, de se conectar e achar meios e achar áreas do direito. Então, assim, eu me torno especialista em NFT e, cara, isso tem um puta mercado. As pessoas estão pagando caro para entenderem determinadas questões jurídicas. Então, acho que são nichos dos nichos. Então, eu sou muito entusiasta. Assim, eu acho que, para quem está ligado, tem um mundo aí, tem um mundo.
Você falando de NFT, o que que você, né, agora criou aí também um estúdio de NFTs? O que, além de tudo isso que você já falou, qual que é a sua perspectiva? E já vi até uma reportagem, não sei se foi você mesmo que postou, se eu vi na Veja, falando que já é um dos maiores estúdios do Brasil de NFT. Tô certo ou inventei esse dado?
Não, exatamente, cara. E eu me orgulho, cara, eu fico muito feliz disso, por conta, quem tá liderando foi o Caio, né, que é o nosso CEO, que é um cara que a gente tinha criado duas empresas, trabalhou com a gente também na Field, um cara brilhante, assim, muito fora do comum. E, cara, e foi muito isso, assim, hoje a gente tá com os maiores projetos do Brasil e eu tô, assim, muito comprado, assim, depois que eu comecei a estudar, vivenciar e conversar e trabalhar com isso, para mim é isso, é uma nova dimensão, assim, eu me sinto ali talvez no Vale do Silício na década de 90, porque, cara, é incrível as oportunidades e como as coisas se dão e a aceleração das coisas, a velocidade, e eu particularmente, porra, eu adoro essa dinâmica mais veloz, né? Eu vim originalmente do direito minerário, da mineração e infraestrutura, fui para a tecnologia, que é uma dinâmica completamente mais celere, que você, cara, tem que fazer uma aquisição de uma empresa em 15 dias. E agora, no NFT, eu vejo isso ainda mais acelerado, assim, parece que nem o WhatsApp, né? Você fala assim, cara, o mundo ficou rápido por causa do WhatsApp. Aí vai lá e bota velocidade 2 vezes. Daqui a pouco a galera tá botando 4 vezes, 8 vezes. Você fala, cara, como é que eu tô conseguindo compreender isso, né? Então, é impressionante a plasticidade do cérebro para... Então, eu tô muito comprado com NFT e eu tô, assim, extremamente entusiasmado com o que eu tô vendo, com os resultados, como as coisas se dão, só para dar talvez ilustrar isso. Um dos projetos lá do estúdio é o que eu falei, a gente está fazendo projetos com grandes marcas, então vai sair o da Reserva agora, no início desse mês agora.
Uma curiosidade, para você ver que eu acompanho suas redes sociais, que você está, inclusive, muito ativa agora de uns, sei lá, uns 3 meses, talvez, para cá, você está postando aí diariamente e tal. Lá no começo, você postou alguma coisa... cutucando a Reserva, não sei o quê, de roupa para advogado e, enfim, a Reserva tem que dar um jeito nisso, porque a gente ainda não sabe muito bem como se vestir nesse mundo híbrido que a gente está tendo, né? Ninguém quer nem o terno e gravata, mas também você não quer ser só o cara da calça jeans e blusa polo. Isso teve uma origem aí nessa cutucada ou é uma parceria que você já tem com o pessoal da Reserva há mais tempo e aí de conversas foi gerando essa oportunidade?
Cara, eu acho que isso é o conceito ali junguiano da sincronicidade, assim, dos elementos que... Cara, na verdade foi o seguinte, assim, eu acho que... Eu não usava o Instagram antes da pandemia, tá? Eu sempre fui muito heavy user de LinkedIn porque foi por onde... Eu comecei a lastrar, consegui abrir essa comunicação muito na época do início sem processo, a B2L, criei o Instagram muito mais recentemente, no início ali da pandemia, fiz umas lives ali totalmente descontraídas e comecei a gostar e usava pouco. E a Reserva sempre tive uma admiração, admiro muito lá os fundadores, a forma como eles fazem, acho que é uma marca muito dinâmica, no Rio de Janeiro tem uma força muito grande, teve esse episódio mais recente, que também confesso que acompanhei muito de longe, como eu admiro determinadas marcas, por exemplo, a Magazine Luiza com a Luiza Trajano, acho que a gente está muito no mundo das marcas, também a Luiza Trajano teve discussão mais recentemente, então todas as pessoas que têm uma figura muito exposta, elas acabam com algum determinado momento, alguma visão, então, não quero adentrar, mas a gente teve sempre foi uma marca muito inovadora, muito dinâmica, e eu estava ali muito, eu tive um período antes de entrar nesse momento de metaverso e NFT, de uma tentativa de compreensão, assim, a minha visão é, cara, se eu não estou inovando, se eu não estou tomando risco, provavelmente eu já estou ficando ultrapassado, então, cara, como a gente sempre puxou muito o movimento da inovação, eu até internamente eu sou um dos maiores provocadores da gente não se estabelecer. Então, para mim, essa visão, cara, eu tenho que destruir e reconstruir antes que alguém o faça. E eu estava tentando captar um pouco do que era esse momento. Então, comecei a andar, vagar, refletir. E estava muito nessa questão, e principalmente conversando com amigas e amigos do universo jurídico, eu ouvia das pessoas, não, a gente vai voltar para o escritório, o mundo vai ser igual 2019. E eu falava, cara, isso não faz o menor sentido. Então, E quando você não tem muito um parâmetro, né? A gente não é copycat. A gente tem algumas influências exteriores, o Richard Suss, que é certamente um parâmetro ali para a gente teórico, mas a gente busca construir, a gente quer ser a vanguarda mesmo. Então, eu estava tentando buscar o que tinha. Comecei a conversar com muita gente da geração Z, comecei a me envolver em determinados projetos um pouco diferentes para dar uma reconectada no mundo, assim, no futuro. E aí veio a questão do metaverso NFT, mas, cara, quando eu postei aquilo ali da Reserva, eu nem imaginava que a gente ia criar o estúdio, muito menos que a gente faria o projeto com eles, e a coisa acabou se dando de uma maneira por vias tortuosas, mas gostaria muito de ter essa engrenagem de conseguir olhar as coisas com uma previsibilidade, mas é tudo tão dinâmico, você falando isso, eu fiz uma conexão que eu nem tinha refletido, eu na verdade estava passando ali na porta da Reserva, tirei uma foto e fiz uma provocação ali de se tinha que ter uma coleção de roupas. Então, estava olhando muito mais ali, talvez uma parceria de roupa. Eu nunca ia imaginar que a gente estaria levando em consideração o mundo das roupas, né? Então, muito bem. Mas legal, legal. Eu nunca tinha nem parado para elaborar isso. Foi legal a tua provocação nesse sentido.
Mas é legal a gente ver isso, né? Que a gente começa... Quem tá nesse front, realmente, você tem que atirar para tudo que é lado, experimentar todas as coisas, que essa coisa é bem MVP mesmo, né? Bem de startup. E aí você começa a fazer conexões que talvez se você, sei lá, não tivesse postado, não tivesse atentado, não tivesse cutucado uma marca, não aconteceriam, né? Isso é que é legal desse mundo rápido que você tá dizendo, né? Bom, tenta aqui, não deu, passa para a próxima. Se a próxima tem alguma coisa que você consegue agregar de uma coisa que você fez antes, melhor ainda, e as coisas vão se somando, né? Porque o metaverso é meio isso, né? O metaverso não existiria se não tivesse blockchain, se não tivesse óculos de realidade aumentada, e essas coisas não foram construídas juntas, né? Pensando no metaverso. Cada uma foi evoluindo ao seu tempo e a seu modo até chegar no momento em que a gente conseguisse unir tudo, né? Muito legal isso.
É muito mais caótico do que talvez a gente gostaria, né?
Não é essa linha reta, né? Exatamente. Não é. Bruno, pra gente já então, já ir caminhando aqui pro final do episódio, gostei demais. Eu vou te fazer umas perguntas bem rápidas. E qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica profissional ou dica de vida, alguma coisa que você tá refletindo muito recentemente?
Cara, pergunta difícil aí, né? E muito... Cara, cada dia eu tô lendo uma coisa diferente, então assim, acho que é muito do momento. Mas eu acho que eu tô muito com essa frase aí, com essa visão do Bauman de que tudo foi feito para ser destruído nessa pós-modernidade. Então, acho que essa é uma reflexão importante para a gente conseguir lidar com esse mundo líquido. Então, não se apegar muito a fórmulas que deram certo. Então, acho que tentar ter uma postura muito mais compreensível dessa realidade, ser um indutor dessas mudanças do que ser... Que as mudanças não te atropelem, né? Que você seja o motor nisso. Então, acho que eu estou muito com isso na frase, mas certamente se eu pudesse elaborar aqui viriam muitas outras coisas. Mas eu acho que esse é um recado legal para nesse momento que a gente está vivendo de humanidade. Assim.
Legal. E o que significa sucesso para você?
Cara, sucesso, na minha opinião, cara, é poder trabalhar com quem você gosta, fazendo ali o que você gosta e aqui num conceito meio de Spinoza, né, de que a alegria ali é você estar exercendo tua potência, então um pouco do Aristóteles ali, de você achar o teu lugar no cosmos é quando você está exercendo a tua virtude. Então acho que sucesso é isso, é você tá podendo explorar a tua potencialidade, esse teu fogo interno, você tá sentindo que você tá fazendo aquilo que você foi feito para fazer. Então, acho que isso é sucesso, você poder conseguir conciliar isso, ainda mais numa dinâmica, numa sociedade de consumo capitalista em que você tem que pagar as contas no final do mês. Você tá pagando no final do mês as contas e tá conseguindo estar com fogo aceso, tá feliz, né? Tá sucesso, acho que é sucesso.
E para quem ficou interessado em todos esses temas que a gente discutiu aqui, de metaverso, NFT, blockchain, tem algum material que você recomenda para as pessoas buscarem mais conhecimento? Ou é o bom e velho Dr. Google e acompanhar as redes sociais?
Cara, eu acho que em termos de busca, né? Assim, em termos jurídicos, cara, sendo aqui bem suspeito, cara, tudo da Future Law, a gente tem uma série de livros ali, a gente publica muita coisa, tem a RedTech, e também já fica o convite, então a gente adora receber projetos, a gente faz cursos, faz collab, então em termos jurídicos, muito do que a gente produz está ali. Cara, e redes sociais, eu também, como você falou aí, eu tô sempre tentando postar coisas, reflexões, provocações, mas tem um gap, é muito difícil ter material, então por isso que eu acho que o trabalho aí seu, do podcast, é muito interessante, por estar gerando conteúdo de qualidade. Então é difícil conseguir, às vezes, ter material no momento em que a gente está vivendo as coisas todas. E também estou à disposição de todo mundo. É sempre legal que vocês têm uma audiência absurda, então sempre todo mundo manda mensagem lá no LinkedIn, no Instagram, é o que eu puder ajudar. Tem às vezes gente que está fazendo mestrado, doutorado, que é uma referência, eu demoro às vezes para responder porque é muita coisa, mas contem aí com o meu apoio aí no ecossistema. Vamos construir esse futuro que a gente quer viver, né?
Maravilha, então quem quiser te acompanhar, o foco aí é Instagram e LinkedIn, né?
E TikTok, mas o meu TikTok eu não consigo fazer virar, cara, ainda não consegui. Então quem quiser me apoiar aí no TikTok também, tô ainda aprendendo essa linguagem, esse é o desafio, conseguir fazer virar o TikTok.
Boa, boa, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
Valeu, Gustavão, tamo junto, conta comigo e parabéns aí pelo todo o trabalho, é excelente, um prazer imenso.
Obrigado. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.